mas a doença não iria matar nem 800 pessoas, porque já morreram quase 500 mil.
Escuta a ciência!
Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre as medidas de enfrentamento à pandemia que foram ignoradas pelo governo brasileiro e que, se não tivessem sido ignoradas, poderiam ter salvado vidas. Gripezinha, perfil de atleta, o Brasil não pode parar, cloroquina, ivermectina, imunidade de rebanho, tantos e-mails da Pfizer ignorados, vacina, vai virar jacaré, governadores e prefeitos canalhas, vamos cuidar da economia, corte no auxílio emergencial. Aff, que caminho difícil de ser percorrido novamente.
Chega! Chega!
Sabe aquela história de que o caminho que começa errado não tem como chegar ao destino correto? É como os pensadores contemporâneos dos anos 90 diziam. Assim é o caminho do Brasil no enfrentamento à pandemia. O caminho se iniciou todo errado, ignorando a ciência e a gravidade da situação. Você lembra que, enquanto o mundo pedia para tudo parar porque a doença estava matando muita gente em outros países, aqui no Brasil, o presidente lutava para que a gente saísse para trabalhar?
O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará.
Tá errado! Tu não sabe como é que mexe a brincadeira!
Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade.
Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não!
Pois então, até hoje o presidente e seus apoiadores tentam usar o argumento de que o isolamento social não é eficaz. Mas vamos analisar isso então.
Escuta, xixa.
A doença é transmitida principalmente por partículas virais suspensas no ar, que são eliminadas na fala, na tosse, no espirro, na respiração das pessoas que estejam infectadas. Então, o raciocínio é simples. Se as pessoas estão aglomeradas, há mais chances de transmissão. Ainda mais porque nem sabemos ao certo quem está transmitindo, afinal, temos os pacientes assintomáticos. Por isso, se a ciência já conhece a forma de transmissão da doença, não precisa provar que isolamento social salva vidas. Sabe por quê?
Estou lhe respondendo, não sei.
Porque é óbvio. Óbvio. Ora, se você afasta a pessoa que transmite da pessoa que está saudável, é claro que isso vai brecar a transmissão. É difícil entender isso?
Moisés! Não consegue, né?
Além do presidente boicotar as medidas de isolamento social, ele tentou prejudicar prefeitos e governadores, ameaçando cortes de verbas para o enfrentamento à pandemia. Imagina só, gente. Os prefeitos, os governadores, tentando basear as políticas públicas em evidências científicas e, além do presidente sabotar as medidas, ele tentou deixar os estados e municípios sem verbas para combater a doença.
O nosso mandatário maior dá um mau testemunho. Dá um mau testemunho. Esse homem não tem coração. Esse homem não tem lágrimas. São quase 500 mil mortos e faz essas besteiras de andar em praça pública, nas ruas, dando esse contra-testemunho.
As políticas públicas em uma pandemia devem sim ser baseadas em ciência, mas sequer haviam cientistas no Ministério da Saúde. O governo montou um grupo de conselheiros sem experiência em epidemiologia e, mais do que isso, um time que não acredita nas evidências científicas. É claro que não ia dar certo, né?
Já avisei que vai dar merda isso.
Vai dar merda, 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 vai!
E como não bastasse o boicote ao isolamento social, vieram os ataques ao uso de máscara. Ah, porque máscara é focinheira ideológica. Ah, porque máscara faz mal para a saúde. Cada absurdo. As máscaras faciais já são utilizadas há muito tempo e não fazem mal à saúde. São o melhor tipo de equipamento de proteção individual para doenças que são transmitidas por via respiratória. E não só de proteção individual. O uso coletivo da máscara faz com que todo mundo seja protegido. Afinal, as pessoas infectadas que estejam transmitindo, ao usarem máscaras, não vão transmitir a doença para pessoas saudáveis. Usar máscaras é uma medida imprescindível, principalmente quando não temos um bom índice de isolamento social. As máscaras faciais impedem a eliminação de partículas virais em alta quantidade, assim como são capazes de impedir a aspiração dessas partículas, prevenindo então a infecção. Isso ocorre porque máscaras adequadas, como as PFF2, fazem um processo de filtração do ar, retendo as partículas infectantes. As de tecido também ajudam na retenção de partículas, mas não são ideais para esse propósito. O uso obrigatório das máscaras deveria ser amplamente incentivado, especialmente em locais fechados. Porém, os seguidores do bolsonarismo não aceitaram e continuaram sem aceitar o uso das máscaras.
Te afasta pra lá, boi, vai nojinho! Ei, boi! Ei, boi! Vamos dançar o boi, pessoal?
Vamos!
Ei, boi, ei, boi!
Todos sabemos que o exemplo vem de cima. Faltou muito para que os seguidores do bolsonarismo tivessem um bom exemplo para o uso de máscaras. Afinal, o presidente não usa máscaras. Pelo menos no Brasil ele não usa, ele só usa em outros países como sinal de respeito. O que, para mim, significa que a nós brasileiros ele não respeita mesmo.
Jair Bolsonaro foi ao Equador acompanhar a posse do presidente Guillermo Lasso. Na maior parte do tempo, ele usou máscara, ao contrário do evento de domingo no Rio de Janeiro. Mas pouco antes de embarcar de volta para o Brasil, Bolsonaro se deu conta de que era o único no grupo sem máscara e ironizou. Disse que estava dando mau exemplo. Foi tudo gravado. Vamos acompanhar.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
A falta de campanhas de incentivo do uso de máscaras, a falta de incentivo direto do presidente e do Ministério da Saúde gerou uma aversão de muitos à máscara. E se a adesão ao uso de máscaras fosse maior, teríamos mais uma medida baseada em evidências científicas para salvar mais vidas.
Escuta, xixa.
O incentivo do uso de máscaras deveria ter sido feito por meio de campanhas, mas também por meio de distribuição gratuita de máscaras filtrantes como as PFF2. O governo não fez nenhum nem outro. Mas você pode estar se perguntando, mas por que o governo teria que distribuir? Porque as políticas públicas de prevenção geram menos prejuízos para qualquer governo. Pessoas doentes representam um gasto muito grande. Os milhões de pessoas com sequelas podem representar um rombo para a Previdência Social. As quase 500 mil vidas que se foram representam o maior de todos os prejuízos para a nossa nação. Por isso que o SUS distribui, por exemplo, o preservativo, a camisinha. Afinal, a prevenção de doenças que podem ser transmitidas pela relação sexual é o foco mundial do enfrentamento de diversas doenças, incluindo a AIDS. Mas será mesmo que o presidente queria prevenir a doença?
É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termina.
Mas o que, é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né?
Já falamos do absurdo da tese da imunidade de rebanho, mas não posso deixar de me indignar de novo. É surreal pensar que temos um governo que deseja que seu povo fique doente e corra risco de morrer ou ficar com sequelas pela doença. Governos que não usam das evidências científicas como base para suas políticas públicas erram muito. Mas um governo como o nosso, que implementa uma política com estratégias para promover deliberadamente a disseminação do vírus, não só erra como é criminoso.
Isso daqui dá uma cadeia, vai preso, chega lá, os presos não vão aceitar vocês porque vocês não roubaram, sabe? Vocês vão tomar banho de água fria na noite inteira, vão beber chá de óleo.
E as estratégias de disseminação do vírus e imunidade de rebanho são claras quando avaliamos a gestão da pandemia até agora. boicote ao isolamento social, boicote ao uso de máscaras, promoção de medicamentos ineficazes na Covid-19, rejeição às vacinas. E por falar em rejeição às vacinas, eu nunca vi alguém que fosse mais rejeitada do que a Pfizer, ou melhor, a Pfizer.
Adivinha? As vacinas estão no grau, mami. Saiba que ainda é do nosso interesse fazer o Brasil de vitrine para a imunização. Tal qual a abertura da novela belíssima. O brasileiro performando, imunizado e Caetano ao fundo, vitrine para o mundo. Olha, olha, passando em sua rua o caminhão da vacina. Promoção exclusiva de vacina saindo por 50% do valor só pra vocês, a preço de custo. O gerente enlouqueceu. Não, sério, ele não tá bem. Tá preocupado.
A Pfizer enviou 53 e-mails insistindo para que o presidente comprasse sua vacina. Mas ele não quis. A desculpa era porque o vendedor tem que ir atrás.
O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então é um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? Por que que eles, então, não apresentam documentação na Anvisa?
Verdade.
O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Só que aqui tem um detalhe. Eu já falei que o povo vai saber que na bula, né? Nos contratos, todos que eu vi até agora, está escrito lá. Não nos responsabilizamos por efeito colateral. Está escrito lá, ok? Que efeito colateral é esse? Não sei.
Pare e cala a boca, viu?
Mas nem vendedor da 25, nem vendedor de canga na praia foi tanto atrás de alguém como a Pfizer foi atrás do governo.
Vai responder não, puta!
Agora, a nova desculpa do governo é de que a vacina ainda não era aprovada pela Anvisa. Meu anjo, as vacinas são compradas antes da aprovação e esse é o procedimento normal. Pelo menos esse é o procedimento normal quando um governo se preocupa com seu povo e deseja proteger o seu povo contra a doença. O que não é o caso aqui no Brasil. As vacinas devem ser compradas antes mesmo da aprovação para que as doses sejam garantidas e o plano de imunização seja cumprido. A rejeição de vacinas é só mais uma das estratégias do projeto macabro da imunidade de rebanho. Foi executado um plano para descredibilizar as vacinas e isso tudo para alimentar os movimentos antivacina e diminuir a quantidade de doses que seriam compradas. Lembra a história do jacaré?
E outra coisa que tem que ficar bem clara aqui, doutora Raíza. Lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô.
Você parece burro? Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara!
Lembra a história de que as vacinas não seriam obrigatórias?
Segundo o Instituto...
Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, né? Faço na rua, faço em tudo quanto é lugar.
Manda aí, cala a boca, mãe.
Lembra que, baseado neste plano negacionista, a conclusão do presidente era de que quase ninguém iria querer tomar a vacina? O que está acontecendo agora é que queremos vacina, mas não temos doses suficientes para todos. Com isso, vamos sofrendo com novos picos da doença e isso tudo poderia ter sido evitado se as medidas adequadas de enfrentamento fossem seguidas. As vacinas, bem como o isolamento social e o uso de máscaras, são medidas de saúde coletiva. Não servem só para proteger cada indivíduo, servem principalmente para proteger uma população. Assim, controlar a pandemia depende de esforços baseados nessas medidas. E esses esforços não foram realizados. Se os acordos com a Pfizer e com o Butantan tivessem sido realizados com antecedência, teríamos mais gente vacinada e cerca de 90 mil mortes poderiam ter sido evitadas somente com a vacinação. E ainda, segundo pesquisa recente coordenada pelo professor Pedro Halal, caso o Brasil estivesse na média mundial de controle da pandemia, adotando as medidas de prevenção, 3 de cada 4 mortes poderiam ter sido evitadas. 3 a cada 4 mortes poderiam ter sido evitadas. É isso mesmo que você escutou. É triste que tenhamos um governo que, na pior crise sanitária do século, decide não escutar a ciência.
Escuta a ciência.
As políticas de saúde pública devem sempre ser baseadas em evidências científicas, ainda mais durante uma pandemia, né, gente? A ciência busca soluções para a nossa vida. Deixar de escutar a ciência e dar voz ao negacionismo é adotar uma política da morte, uma necropolítica. Cuidar do nosso povo é dever do Estado, e se o governo não cuida do seu povo em plena pandemia, ele está deixando de cumprir o seu dever enquanto Estado. Temos que fazer sim pressão para que as políticas públicas não sejam meros planos baseados em opinião.
De acordo com as previsões do João Bidu na revista Coquetel desse mês, é o que as vozes da minha cabeça sinalizaram aqui para mim, de acordo com meu tio Miro.
Um governo que propõe imunidade de rebanho como solução, promovendo a disseminação do vírus e sabotando medidas que controlam a doença, não cuida do seu povo. Não se importa com seu povo e merece ser responsabilizado, sim, por matar e deixar morrer. Negacionismo mata e matou milhares de brasileiros. Combata você também o negacionismo, compartilhe informações científicas corretas. Confie na ciência.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.